Então, muito bom dia a todos. Uma saudação aos seus deputados e os nossos convidados. Agradecer-vos a vossa presença nesta audição. É uma audição que surge na sequência da apresentação de uma proposta de lei de bases do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, apresentada pelo Bloco de Esquerda, que já esteve em plenário e que foi deliberado vir à especialidade, descer novamente à comissão para ser trabalhado e receber os contributos, os vossos contributos e de outras entidades que, ao longo deste período de discussão em especialidade, com certeza que iremos promover com a vossa total colaboração. Foi constituído, no âmbito desta descida, foi constituído um grupo de trabalho que me cabe a mim coordenar e que, portanto, é composto por representantes de todos os partidos. E que aqui também estão hoje, quem também saúde.
Carlos Matias, deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Deputado Carlos Matias do Bloco de Esquerda, ele era o novo deputado do CDS, Pedro Duarte Ramos do PSD,
e António Lima Costa do
António Lima Costa do PSD, também está presente, e por enquanto são os deputados que estão presentes. Nós temos, no âmbito destas audições, e tentando também fazer com que a vossa vinda também não seja só algo de passagem, portanto, vamos tentar, até porque hoje vieram menos entidades, algumas já nos apresentaram contributos escritos e outras tiveram dificuldades em estar. Portanto, nós temos uma grelha que vamos tentar cumprir e que eu, portanto, se não houver nada contra por parte dos colegas deputados, iremos avançar em que será dada a cada entidade uma primeira intervenção de 10 minutos. Pedimos para ser mais ou menos rigoroso. Depois das vossas intervenções de 10 minutos, haverá uma intervenção por grupo parlamentar de 5 minutos e cada entidade terá novamente 5 minutos para responder ou para fazer algumas considerações que entenderem convenientes. O modelo que vamos tentar, portanto, implementar vai ser este. E a dar início, pedindo, portanto, pela ordem que aqui temos, portanto, a ordem foi apostada, foi a ordem que foram indicados, foi aleatória. E tenho em primeiro lugar aqui a ordem dos médicos que, portanto, se faz apresentar pelo Dr. Aníbal Martinho. A quem cumprimento. Marinho? Ah, desculpe, mas a informação que tínhamos aqui é Marinho. É só um T. Também, portanto, apesar de ele não estar bem colocado, o cronómetro está ali, portanto, e dá para ter uma ideia do tempo que vão utilizando. Eu tentarei, se não, também se conseguir fazer essa dupla função, portanto, dou um sinalzinho um minuto antes, talvez, para os indicar.
Pensar que não vou ocupar os 10 minutos. Não vou ocupar os 10 minutos porque eu peço imensa desculpa, mas só anteontem, ontem estava a organizar um congresso e anteontem aquele senhor Bastaime delegou a minhas funções vir aqui a representar. Também para um pouco de esclarecimento, eu sou presidente de uma associação de nutrição artificial em Portugal e sou representante numa organização europeia da área da nutrição, mais nutrição clínica que propriamente da nutrição culinária, que é um pouco mais esta área. E aqui levantam-me então as grandes dúvidas que me surgem, algumas delas eu vou passar à frente, vou só alertar porque eu penso que os colegas que estão aqui irão falar sobre este assunto. Em termos de exposição, perfeitamente de acordo. Acho que não há assim nada abrangente. Alimentação adequada, perfeitamente de acordo com todos estes pontos de vista. Princípios gerais também não tenho. Acho que não há assim. É importante esta, não haver esta discriminação. Importante situações de doentes em fragilidade. Aquilo que me preocupa mais nesta exposição é que fala-se muito de cidadãos em situação de fragilidade permanente, ocasional, transitória, e depois o que vem no ponto 2. Este ponto não é abordado. Ao fim e ao cabo, fala-se muito sobre segurança alimentar, mas não se fala em mais nada relativamente o que é que se pretende fazer relativamente a estas situações de fragilidade, relativamente a estas pessoas. Depois aparece uma. Já estou na folha número 5. assegurar a oferta estável de alimentos, em particular alimentos saudáveis, a um preço justo e acessível. É preciso aqui, do ponto de vista médico, nós temos de ter algum cuidado com as leis que fazemos. Repare, aquilo que nós falamos de alimentos saudáveis, podem ser saudáveis em função dos grupos etários das pessoas. Cada vez mais está mais documentado que as pessoas idosas, estamos a falar de pessoas com mais de 65 anos de idade, a alimentação que é chamada saudável, para as pessoas até essa idade, não é saudável para cima dos 65 anos de idade. As pessoas acima dos 65 anos de idade têm limitações de sabor, têm limitações de cheiro e, portanto, uma alimentação apetitosa, que até pode ser uma alimentação não saudável para as pessoas mais novas, depois, nessa idade, se nós vamos levar a cabo atitudes restritivas em termos alimentares, levamos ao agravamento da desnutrição, dos padrões de desnutrição destes doentes. Isto cada vez está mais implementado a nível europeu e nós, em Portugal, continuamos a insistir em fazer uma alimentação saudável a pessoas de 80 anos de idade, 75 anos de idade, com dietas restritivas para diabetes, com dietas restritivas para hipertensos. Não faz sentido nenhum, porque as pessoas não têm sabor, não têm cheiro, e acabamos por agravar ainda mais o estado emocional destas pessoas. Isto no hospital é o mais básico possível. Fazemos sistematicamente, eu sou um profissional hospitalar, sistematicamente, todos os anos são internados aos hospitais, aquilo parece uma cadeia para eles, peço imensa desculpa, mas é quase uma cadeia para eles. Eles estão a fazer uma alimentação extremamente restritiva, estamos a fazer-os desnutrir do ponto de vista muscular e não os ajudamos em nada. Portanto, quando estamos a falar destes grupos de fragilidade, é nestes grupos que nós temos de começar a ter alguma atenção, porque estamos a perder esta franja da população. E cada vez mais somos mais idosos. Portanto, é quando nós dizemos assim, nos hospitais temos que implementar medidas de prevenção, não, eu acho que não é os hospitais, daí é quando não temos de implementar medidas de nada, porque a maior parte da população que está lá internada é a população extremamente idosa, temos é que os alimentar o que eles quiserem e da melhor qualidade possível. E aqui vou para outro ponto, que vem em algum destes parágrafos, que é o desperdício alimentar. Por favor, não me falem de desperdício alimentar nos hospitais. Quando temos uma população hospitalar, com 50% deles estão desnutridos, aquilo que nós temos de nos preocupar é porque é que eles não comem nos hospitais. E é só ir aos hospitais. Servir dietas frias, dietas pastosas, dietas sem sal, dietas sem açúcar, é lógico que nenhum de nós saudável ia alimentar-se dessa maneira. Vai haver desperdício alimentar. Se a qualidade não for boa, há desperdício alimentar. Portanto, quando falar em desperdício alimentar, porque isto, eu estou a levantar este ponto porque isto está-se agora a levantar para dentro dos hospitais. A indústria da restauração anda preocupada em fazer restrição do volume, da volumetria de nutrientes que vai ser fornecido aos doentes. Dentro dos hospitais, estamos a falar de uma população que está 50% desnutrida. Portanto, o desperdício, se existe, é porque a qualidade não é boa, só isso. Não é porque a quantidade é excessiva. Portanto, seguindo em frente, portanto, isto fala muito bem desta proteção de grupos de risco. Depois temos aqui uma coisa que, pronto, eu acho que os outros grupos vão falar sobre isto, que é a informação sobre a rotulagem, publicidade e comercialização. Isto é um regulamento da União Europeia, que é o 1169, penso que é de conhecido a gente, não sei se vamos entrar em litígio com este regulamento, se não vamos, porque isto está tudo regulamentado a nível europeu, não sei se porque é que estamos a pôr aqui este problema, mas pronto. Depois fala-se de segurança alimentar e nutricional. Eu penso que isto é um processo da ASAI, da HACCP, não sei, acho que há aqui algumas, mas penso que outros grupos irão falar sobre isso, não vou me perder, porque isto não é tanto área médica, portanto, mas eu só tenho conhecimento disto e, portanto, acho que não percebo. Quando chegamos à página 7, vimos que é proibida qualquer discriminação direta ou indireta por razão de excesso, obesidade, perfeitamente de acordo, depois vem magreza, motivada por má nutrição e distúrbios alimentares, devendo às autoridades corrigir eventuais situações em contexto de desigualdade. Excelente, estou perfeitamente de acordo com isto. Agora, fico sem saber como é que isto vai ser implementado, porque quando chegamos ao ponto 2, isto não é abordado. Ou seja, quando chegamos a meio, à parte da execução de todo este plano, ninguém fala da desnutrição, ninguém se preocupa e nós continuamos a dizer... A desnutrição existe em grande número em Portugal, para além da obesidade, tem um peso muito maior que a obesidade e nós ficamos assim um bocado perigosos. Voltamos a referir logo a seguir na página 7, eliminar e prevenir todas as formas de discriminação contra grupos inseridos num contexto de vulnerabilidade, nomeadamente idosos, e aqui volto a chamar a atenção, grupos extremamente vulneráveis. E eu queria saber o que é que pensam em relação a isto. Nós temos uma população que, suponhamos que daqui a 10 anos, um terço da população portuguesa é idosa. Estamos a empurrá-los para lá, ninguém está a olhar para eles. Que tipo de segurança alimentar vocês estão a pensar fazer em termos de vigilância nos lares? Porque estas pessoas estão a passar fome nos lares. Não sei quem é que pensa lá ir. Eu dou-vos um exemplo muito típico. Nós tivemos no ano passado a Conferência Europeia da ONCA, que é Nutrição Adequada para Todos, aqui em Sintra. Pedimos autorização para ir a lares fazer o rastreio nacional e não nos deram autorização. E porquê é que não nos deram autorização? Porque sabiam que uma parte da população estava desnutrida. Nenhum lar quer assumir que os velhinhos estão lá internados, são todos mal alimentados, não fazem exercício físico e estão desnutridos. Se estamos à procura de populações com fragilidade, então, por amor de Deus, é nessa área que nós temos que intervir neste momento com muito, muito acuidade. Portanto, eu gostava de saber o que é que vocês pensam em relação a isto, porque o ponto 2 não fala sobre isto. Ou seja, no ponto inicial está tudo direitinho, mas depois, quando entramos para a parte da execução, falamos só em segurança alimentar. Não falamos em mais nada. Isto foi um assunto que eu já trouxe várias vezes à Assembleia da República, já apresentei aqui no Grupo Parlamentar da Saúde e não vejo isto andar para a frente. Ou seja, nós estamos sempre parados neste processo. Portanto, e aproveito a oportunidade de ter vindo aqui para voltar outra vez a falar sobre isso. Depois falo em prevenção da insegurança alimentar e nutricional. Eu gostaria de saber da vossa parte o que é isto de segurança alimentar e nutricional. Qual é a diferença de uma com a outra? Porque se nós estamos a falar em nutricional, em termos de intervenção nutricional, estamos a falar em nutrição clínica, que não tem nada a ver com a nutrição culinária. Mas depois só falam na nutrição culinária. Portanto, não fico com alguma dúvida o que é isto alimentar e nutricional. Porque se avançam para o nutricional, estão a avançar para uma nutrição clínica. A nutrição clínica significa fazer suplementação a estes doentes. Se nós temos 1% da população portuguesa, que são 100 mil pessoas, em estado de risco nutricional grave, a necessitar de suplementação nutricional, não vejo em lado nenhum, a não ser os alimentos culinários normais, abordar este ponto. Mas aqui entra este parágrafo que fala malnutrição, desnutrição, desnutrição. Isto obriga a uma intervenção nutricional clínica. O que é que pensam fazer em relação a isto? Para além de falar dos idosos, agora eu queria falar das populações mais jovens, que é extremamente importante. A educação, que vem aqui à frente referido, é extremamente importante. Nós estamos a falar de os profissionais de saúde. Eu sou médico, venho em representação da Ordem dos Médicos, mas os profissionais de saúde da área da medicina não têm nenhuma formação na área da nutrição. E, portanto, e muitas vezes, aquela informação, a pouca informação que tem, é das revistas cor-de-rosas, que não é de longe uma informação credível para ser dada aos seus doentes. Depois insistimos muitas vezes em impor nutricionistas, há aqui uma situação em que o rastreio ou a nutrição é feita por nutricionistas. Eu quero lembrar que há hospitais que abrangem mais de 1000 camas que têm 3 nutricionistas. É impossível isso ser feito por nutricionistas. A maior parte das vezes são feitos pelos enfermeiros, são quem estão mais em contacto com os doentes, que monitorizam estes doentes. Portanto, quando se escreve uma palavra nutricionista, muitas vezes o que leva é que depois os outros profissionais de saúde abstraem-se e não querem saber isto para nada. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se atribui a uma única entidade o cuidado de monitorizar estas situações, porque senão depois corremos o risco, como agora está a acontecer com o screening nutricional. Disseram que eram os nutricionistas que iam fazer o screening nutricional, e imediatamente os enfermeiros puseram-se de lado e os nutricionistas não têm capacidade de fazer o screening nutricional nos doentes que estão nos hospitais. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se atribui a uma única entidade a obrigatoriedade de fazer a monitorização deste tipo de atitudes.
Peço desculpa, mas estamos... se tiver algum aspecto importante,
muito rapidamente, só referir um outro aspecto, que é o lado oposto, que é a população juvenil. Por um lado, temos de ter muito cuidado em termos de segurança com a suplementação que está a ser feita neste momento à população mais jovem. Preocupamos-nos com muita coisa. É só irem a um ginásio, se quiserem, e verem a suplementação proteica que estão a ser feitos, que são muitas vezes produtos contaminados com anabolizantes, que vai levar à esterilidade da população masculina. As pessoas não têm cuidado. As pessoas que têm uma grande massa muscular, muitas vezes têm diminuição significativa da formação do esperma e, portanto, leva à esterilidade desta população. E é só entrar em ginásios e aquilo parece uma fábrica de venda de produtos para musculação. E não tem regulamentação quase nenhuma. Ninguém vigia se aqueles produtos são contaminados ou não estão. A mim preocupa-me porque cada vez mais vejo pessoas na rua com um aspecto extremamente musculoso, que não se ganha só a fazer musculação, ganha-se com muitos produtos que levam à esterilidade destas pessoas, para além de terem problemas graves de saúde que implicam. Portanto, isso é um ponto. E o último ponto para acabar, extremamente importante, a formação da população escolar, mais nova, porque são eles que estão em contato com os idosos, são eles a quem os avós dão muita atenção, são eles quem dão mais atenção aos avós provavelmente que aos próprios filhos, e são eles que numa fase inicial podem ser os primeiros indicadores de que existe o avô que está a ficar desnutrido. É só isso que eu queria chamar a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava então agora a palavra à Ordem dos Engenheiros, a Engenheira Lídia Santiago, Vice-Presidente Nacional.
Eu costumo falar alto, mas... Sim, senhor. Portanto, nunca se comeu e bebeu com tanta segurança nestes últimos 40 anos. De facto, em todo este documento, há aqui um conjunto de palavras que às vezes para nós não têm anexo. Nós, falo em engenheiros agrónomos, químicos, zootécnicos e alimentares. Frases como: acesso a alimentos de boa qualidade nutricional. Ou é um alimento de qualidade e também pode ser um alimento nutricional, mas são coisas distintas. A alimentação adequada, não sei o que é, refere-se a alimentos seguros. O que é que são seguros? O que é que são nutritivos e suficientes? Portanto, mete-se tudo no mesmo saco, suficiente, e culturalmente aceito, portanto, os tradicionais para a nossa sociedade, portanto, está tudo num saco só. Depois há um outro artigo que diz: a presente lei aplica-se cujas atividades incidem sobre segurança alimentar e nutricional, em especial sobre as questões de acesso, disponibilidade, utilização e estabilidade da oferta de alimentos. Ora bem, é preciso repararmos que tudo isto para nós engenheiros tem significados distintos. Acesso e disponibilidade económica na quantidade de alimentos é um assunto. Composição nutricional dos alimentos é outro assunto. Produção primária de cereais, tubérculos, frutos, legumes, carne e peixes é outro assunto. Produção de alimentos para animais é mais outro assunto. Transformação segura de alimentos e bebidas de qualidade para humanos, domínio das indústrias alimentar e de bebidas, as quais abrangem todas as atividades correspondentes aos códigos CAI 10, indústrias alimentares, CAI 11, indústria de bebidas, e também nas áreas da restauração e similares, CAI 56, do comércio por grosso e retalho de produtos alimentares e bebidas, integrados nas CAIs 46 e 47. Daí que nós tínhamos algumas sugestões e alterações ou acrescentos a tudo isto. Nomeadamente, definições. Capítulo 1, artigo 2º, definições. A linha C. Nós propomos insuficiência alimentar em vez de insegurança alimentar. A linha D, se for preciso eu sou mais calma, eu depois deixo um documento. A linha D, desequilíbrio nutricional em vez de insegurança nutricional. A linha F, segurança alimentar, é aqui que está, de facto, o grande basílios da questão. Segurança alimentar são os processos de transformação tecnológica que transformam matérias-primas, tais como produtos agrícolas, produtos hortofrutícolas, produção animal e pescado, em alimentos e bebidas de qualidade higiênica, seguros para a alimentação humana e animal. Artigo 4º. Obrigações do Estado. Número 2. Alíneas F, J e K, que deveriam ser alteradas na sequência do artigo 2 das definições. Artigo 7º. Grupos vulneráveis. Consideramos que há grupos de homens e de mulheres que podem ser igualmente vulneráveis, pelo que só aplicaríamos a doentes crónicos, idosos e crianças. Porque a discriminação nas mulheres. Artigo 8º. Prevenção da insegurança alimentar e nutricional. Número 3. Propomos o seguinte. Para efeitos do disposto nos números anteriores, o Estado deve garantir um número adequado de profissionais de saúde e de especialistas em engenharia alimentar, nos serviços públicos e no setor privado. Capítulo 2. Artigo 14º, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Número 3. O SINSAN tem como base a linha D, o estímulo ao desenvolvimento da investigação e capacitação de recursos humanos, designadamente médicos veterinários, engenheiros e nutricionistas, a acrescentar. Número 7. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSAMP, onde, com todas aquelas alíneas, onde, e genericamente eu digo, onde deve ser ouvida a voz dos engenheiros que produzem os alimentos e as bebidas. Porque fala-se muito em alimentação, mas não se fala quem produz os alimentos e as bebidas e quem garante a segurança pública destes alimentos. Artigo 15º. Administração da Segurança Alimentar e Nutricional. Propomos uma nova alínea, a linha G. As associações públicas profissionais representativas de profissões que desempenham funções nas áreas da saúde e segurança alimentar, designadamente a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos Veterinários, a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Nutricionistas. A par das sugestões técnicas que aqui propomos, damos também a conhecer no documento que depois vamos entregar os atos a praticar por engenheiros com especialização em engenharia alimentar, isto é, os atos que se encontram regulamentados no Regulamento 420/2015 de 20 de julho. E ainda juntamos uma matriz de competências, tipo um quadro de competências de engenheiros que, no fundo, se baseiam no regulamento, mas que têm uma leitura mais acessível para as pessoas poderem conferir. Está dito.
Muito obrigado pela forma sintética e ordenada como colocou. De qualquer das formas, eu queria, e esta mensagem é para todos, portanto, nós agradecemos quem tiver documentos e contributos escritos que nos deixe e quem não estiver hoje, que nos possa enviar, porque este processo ainda vai decorrer durante 3-4 semanas. Portanto, sim, sim. Se vier desta forma sistematizada, então facilita-nos ainda mais aqui o nosso trabalho. Obrigado. Então, passava agora a palavra à CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, que tem aqui presente o Vice-Presidente de Direção, Domingos Santos, e o Engenheiro Jorge Azevedo, quadro técnico da CAP. Não sei quem é que vai usar, ou se os dois. Sr. Engenheiro, faz.
Bom dia a todos. Bom, antes de mais, depois de olhar para este documento, eu fiquei perplexo, porque, felizmente, hoje a alimentação não é um problema da nossa sociedade. A nutrição sim, não a alimentação. E quando se fala em desperdício alimentar, não temos a menor dúvida que o desperdício alimentar existe, exatamente porque a alimentação é abundante, e é uma relação preço-qualidade muito aceitável para toda a população. E se há situações de grupos em que há carências alimentares, temos que nos dirigir a esses grupos e não na população em geral. Porque eu, depois de olhar para este momento, parece que estamos agora a sair de uma situação pós-Segunda Guerra Mundial, o que não é verdade. E, portanto, do meu ponto de vista, todo o documento tem aqui alguns pontos de vista, para mim, graves, que não estão com estas palavras redondas ou com este discurso redondo, mas fala-se, e como agricultor, e já agora vou fazer aqui uma declaração de intenções para perceberem em contexto estou a falar, eu sou dirigente de uma organização de produtores em que temos agricultores que têm meio hectare de produção, agricultores de 2, 3, 5, 10 e o maior tem 50 hectares de produção. Portanto, convivemos todos, mas como estamos organizados numa cooperativa, não somos considerados agricultura familiar. E está aqui, desde já, neste documento, uma segregação entre agricultores dentro no espaço rural do meu país. E eu isso não posso de maneira nenhuma aceitar, porque sendo também um pequeno e médio agricultor, em que vou na terceira geração da agricultura familiar, mas como não está ou não consegue enquadrar-se dentro do panorama jurídico da agricultura familiar, está fora. E eu não posso aceitar que, sendo agricultor, que produzindo com um elevado nível de qualidade, com segurança alimentar, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social, não possa, eventualmente, fornecer fruta ou artigos, por exemplo, no regime da fruta escolar, como vem aqui plasmado neste documento. Portanto, isto é já um princípio do qual nos opomos frontalmente. Até porque quando nós falamos pequenos, médios e grandes agricultores em Portugal, estamos a falar aqui de princípios ideológicos, mesmo que seja um agricultor em Portugal de média ou chamada grande dimensão, no panorama mundial somos todos muito pequeninos. E por isso nos organizamos e por isso há a figura das... Começou por haver a figura das cooperativas, posteriormente as organizações de produtores, exatamente para termos dimensão. E essa dimensão tem como fim vários princípios inerentes ao processo, nomeadamente a segurança alimentar. Porque eu tenho os meus agricultores, tenho consciência e é feita uma traçabilidade a toda a produção para quando vão para o mercado. Seja ele grupos mais ou menos vulneráveis, sejam ele grupos de risco ou não, termos consciência e termos a garantia e para nós isso não é negociável a segurança alimentar. Por outro lado também, fala-se muito, fala aqui no documento, alimentação, nutrição. Eu não sou técnico, não é uma área de qual tenha a mínima noção, mas tecnicamente não, mas fico perplexo o que é a nutrição ou o que é os princípios da nutrição. E de facto ouvi aqui o doutor falar há bocadinho e fez-se luz. As minhas dúvidas acabou por ficarem esclarecidas. Portanto, eu não vou me alongar muito mais, não vou entrar aqui em muitos detalhes do documento, porque acho que o documento, no meu sentido, esta proposta, no meu ponto de vista, no ponto de vista da Confederação, não faz sentido o que está aqui plasmado, porque isto de facto já é um direito adquirido de toda a nossa sociedade, já é um direito adquirido de todos. Nós, felizmente, em Portugal, produzimos alimentos de elevado nível de qualidade, lógico, com o input dos engenheiros. Nós temos, e quando falei há bocadinho, dou o exemplo da Organização de Produtores, exatamente para se perceber, temos nos quadros técnicos 3 engenheiros agrónomos para fazer o acompanhamento diário na produção, para quando chegar, seja ele no comércio local, na praça municipal ou numa cadeia de grande distribuição, ter alimentos com segurança alimentar e de qualidade. Portanto, não vou debruçar ao pormenor, porque para nós isto é um documento que não faz razão de existir nos dias de hoje. Jorge, só para... Peço desculpa, vou passar um bocadinho de palavra.
Bom dia a todos. Para além daquilo que o Domingos já referiu, eu gostaria de chamar a atenção aqui, pelo menos, para 2 ou 3 pontos que me parecem complicados serem abordados numa proposta de lei, nomeadamente no artigo 2º, a linha H fala-se em soberania alimentar. Nós estamos na União Europeia. A soberania alimentar é um direito dos países e povos para a definição das suas próprias políticas agrícolas. Nós temos PAC. Não se percebe, sinceramente. Outra coisa, e aqui é uma questão, não uma observação. Eu gostava de perceber o que é transição nutricional. Eu não consigo perceber. Transição nutricional é o processo de modificações, isto é o que está nas definições, sequenciais no padrão de nutrição e consumo. Ok, mas há uma transição nutricional antes, salvo erro, no preâmbulo fala-se em transição nutricional em curso no país. Não entendo, sinceramente. E pronto, e para já, que só queria tentar expressar as nossas dúvidas também em relação a algumas das matérias que são aqui abordadas face àquilo que é a legislação comunitária nacional em vigor. Porque há coisas aqui que, sinceramente, colidem. É só isto. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que está presente à mesa da Assembleia Geral, a engenheira Isabel Magalhães Martins.
Bom dia. Eu vou realmente expressar a opinião da CNA sobre estas problemáticas da segurança alimentar. Eu tive a oportunidade de já ter estado aqui na Assembleia, onde o próprio Bloco de Esquerda convocou alguns parceiros, convocou algumas entidades que pensariam que poderiam dar contributo, e realmente, nomeadamente a Ordem dos Nutricionistas, a CNA, a Associação dos Empresários do Setor da Comercialização e da Distribuição. Portanto, já houve realmente contributos que permitiram alterar muito o documento inicial que foi apresentado e, portanto, este documento já introduz esta definição dos conceitos do que é a nutrição alimentar e do que é a segurança alimentar, já foram introduzidos a partir dessa audição parlamentar que houve na altura. Em relação ao debate sobre a segurança alimentar e nutricional, esta tem tido avanços significativos. E talvez fazer um pouco de história, que está lá no próprio documento, também faz essa história, que foi um dos contributos dados por algumas das pessoas que estiveram presentes nessa reunião. Portanto, estes conceitos de segurança alimentar têm realmente evoluído muito nos últimos anos. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, desde sempre lutou pelo reconhecimento da agricultura familiar como pilar fundamental para assegurar o direito à segurança alimentar e nutricional. E sobre isso queria dizer que discordo, não por uma posição ideológica, mas porque efetivamente é uma realidade, discordo daquilo que foi dito, porque a agricultura familiar, que nós consideramos que é o pilar fundamental da segurança alimentar, está realmente ameaçada e não está segura. E basta ver realmente a evolução que a agricultura portuguesa, e não só, mas essencialmente a agricultura portuguesa, com a destruição da enorme quantidade de explorações familiares que houve desde a nossa adesão e desde a nossa entrada na PAC. Portanto, realmente, a lógica da PAC é uma lógica de concentração da produção, é uma lógica de grandes empresas, é uma lógica de, efetivamente, destruir a agricultura familiar e a pequena... Desculpem. Não, eu de repente também... Portanto, efetivamente, lutar pela agricultura familiar e reconhecer a agricultura familiar tem sido uma luta extremamente difícil. A CNA constituiu-se em 1978, fez o ano passado 40 anos, e na sua Carta da Lavoura já defendia a agricultura familiar nesse tempo e já defendia a importância da agricultura e da defesa da agricultura familiar. 40 anos depois, realmente, vemos que finalmente conseguiu ser aprovado o Estatuto de Defesa da Agricultura Familiar. A agricultura familiar entendida como a agricultura que realmente produz alimentos para alimentar a população, que é aquela agricultura que efetivamente não tem só esse papel de assegurar a alimentação da população, mas tem todo um outro papel ambiental e territorial que lhe é reconhecido e económico para as regiões, não é? Porque realmente não é, isso acho que todos estamos de acordo, não é por acaso que realmente atualmente os incêndios devastam grandes áreas que efetivamente passaram a ser despovoadas devido realmente à grande... ao êxodo que tem havido das populações rurais. Nesse contexto, portanto, no 7º Congresso da CNA, coincidido com o Ano Internacional da Agricultura Familiar, e estes conceitos não são só portugueses, são transversais, são da ONU. A ONU decretou o Ano Internacional da Agricultura Familiar em 2014 e, efetivamente, em 2014, a CNA aprovou e propôs um Estatuto da Agricultura Familiar. Tudo isto tem sido acompanhado também pela evolução que estes conceitos têm tido num fórum extremamente importante, que é a comunidade dos países de língua portuguesa. Portanto, desde 2011 que a comunidade dos países de língua portuguesa, todos os países pertencentes a esse fórum, constituíram a estratégia de segurança alimentar e nutricional e a partir daí acharam realmente como fundamental que seria a aprovação das diretrizes de apoio e sustentabilidade da agricultura familiar, era um pilar fundamental para o desenvolvimento da segurança alimentar nos países da Cplp. Não só nos países africanos, onde a questão da segurança alimentar ainda é uma realidade diferente da nossa, mas também em países mais desenvolvidos, como Portugal e Brasil, portanto, que realmente toda esta estratégia que foi desenvolvida de assegurar o apoio à agricultura familiar dentro dessa estratégia culminou. Isto são documentos importantes porque muitos destes conceitos estão lá expressos e são obrigações a que o Estado português está obrigado. Portugal está obrigado a realmente implementar esses conceitos que aprovou nas diretrizes de apoio e promoção da agricultura familiar em 2018 em Brasília e posteriormente, o ano passado, em 2017, desculpem, em Brasília, posteriormente Portugal assumiu o compromisso no âmbito dos países da comunidade de realmente tomar medidas mais concretas para implementar este apoio efetivo à agricultura familiar, que culminou na aprovação da Lei 64 de 2018, do decreto-lei que criou o Estatuto da Agricultura Familiar, e, portanto, isto é uma lei que não só interessa a Portugal, mas interessa e são compromissos que Portugal assumiu. De tal modo que Portugal, ano passado, em fevereiro de 2018, organizou a reunião de alto nível de apoio e promoção à agricultura familiar, onde efetivamente foi aprovada a Carta de Lisboa, que também aponta para medidas concretas para apoio à agricultura familiar. Isto é uma questão fundamental, portanto, que Portugal está vinculado a, efetivamente, seguir uma política de apoio à agricultura familiar como pilar fundamental da sustentabilidade e da segurança alimentar e nutricional. Portanto, não é só Portugal que tem estas obrigações, é também, isto está expresso um pouco neste diploma, em que se faz algumas referências à agricultura familiar, nomeadamente na questão da alimentação escolar, portanto, que é um capítulo onde realmente é importante haver referências, porque a segurança alimentar, e aí talvez não se compreenda bem o que é a soberania alimentar. A soberania alimentar é também o conceito de produzir e consumir localmente. Portanto, quando falamos em soberania alimentar, falamos em que realmente os povos têm o direito a produzirem os seus alimentos localmente e hoje é considerado uma das grandes questões ambientais e na área dos consumos e da produção de carbono, não é? A grande circulação de alimentos que existe por todo o mundo. Portanto, a soberania alimentar tem essencialmente esse conceito, produzir e consumir localmente. Isto foi para abordar uma questão fundamental que é a questão da produção. Portanto, é essa a nossa visão, é que realmente tem que vir reforçado neste diploma o apoio à agricultura familiar como um pilar da segurança alimentar e nutricional. Outra questão que também nos preocupa, tanto como isto, é a questão do consumo. Portanto, a segurança alimentar tem dois pilares, tem a produção e tem o consumo. E neste momento foi feita uma proposta que não foi introduzida por uma das organizações onde a TNAD também está presente, que é a Realimentar, que é uma organização realmente que agrega uma série de associações que estão preocupadas com esta problemática da alimentação. Foi feita uma proposta que também fossem introduzidas as obrigações do setor privado, nomeadamente as obrigações da distribuição. Porque, efetivamente, hoje, e esse pensamos que é a grande falha deste diploma, é realmente não introduzir na perspectiva da segurança alimentar e nutricional as obrigações que o setor da distribuição tem ao nível da efetivação deste direito. Porque senão vejamos. E até realce que nessa audição do Bloco estive lá a Associação dos Industriais, das Indústrias Agroindustriais, e reconheceu que a cadeia de valor está extremamente mal distribuída durante todo o circuito alimentar. Ou seja, desde o produtor ao consumidor, a distribuição de valores e o consumidor é realmente condicionado pelo aquilo que a distribuição lhe oferece. E isso é nítido, portanto, as regras, a segurança alimentar tem que impor obrigações à grande distribuição, que é quem neste momento controla os circuitos alimentares, agroalimentares. Portanto, aqui é previsto, portanto, a questão de o Estado ter um papel, as suas obrigações, o papel, as obrigações do Estado de tentar progressivamente introduzir a agricultura familiar nas compras públicas, não só a nível escolar, mas também a nível de outros estabelecimentos do Estado, mas se não vejamos que hoje o que realmente condiciona o consumidor são efetivamente os preços que lhe são oferecidos. Não só é escandaloso realmente as maçãs de qualidade serem compradas na beira alta a 5 cêntimos, a 15 cêntimos, a batata é comprada a 5 e 10 cêntimos e a grande distribuição oferece-a a preços muito mais elevados do que aquela que é realmente adquirida noutros circuitos. Não é? Nós encontramos as maçãs de qualidade a 1,5€, 2€ no mercado, encontramos as batatas nacionais ao preço mais elevado do que a batata importada, portanto, isso é fundamental realmente nos circuitos de distribuição. Não só esta questão, como também o condicionamento que faz realmente aos próprios gostos do consumidor. Hoje, o consumidor, se for a uma grande superfície, à segunda-feira consome aquilo que está em promoção, à terça-feira consome aquilo que lhe oferecem e, portanto, toda a educação para a nutrição é condicionada por esta problemática. Portanto, um diploma que realmente preveja a segurança alimentar também tem que fazer as obrigações do setor privado, não é só as obrigações do Estado. Outro aspecto que eu gostaria de referir, que já foi referido aqui pela Ordem dos Engenheiros, mas eu queria pôr noutra perspectiva, que é a questão das mulheres. Efetivamente, as mulheres, muito rapidamente, as mulheres são um pilar fundamental na promoção da alimentação ao nível da família, ao nível das comunidades. Não é admissível que a única referência que é feita às mulheres seja naquele capítulo em que as consideram um grupo vulnerável. Isso foi referido na audição, mas não foi alterado e continua lá. Portanto, deveria haver efetivamente um capítulo que realçasse o papel das mulheres. Isso também foi realçado, foi pedido pela CNAC que o Estatuto da Agricultura Familiar também reforçasse o papel das mulheres, institucional das mulheres na agricultura, que criasse medidas concretas que permitissem realmente realçar o papel delas, assim como também neste diploma isso não é focado. Portanto, esses são os dois pilares fundamentais: a agricultura familiar, os direitos, as obrigações do setor privado e o papel das mulheres, que deveria ser encarado com um ponto sobre realce deste papel.
Muito obrigado. Passava agora a palavra à representante da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, doutora Mónica Ventosa, diretora-geral adjunta da Associação.
Muito bom dia a todos. Aproveitava e começava para cumprimentar a mesa na pessoa do Presidente e agradecer a oportunidade de comentarmos o diploma em apreço. Nós entendemos o desígnio perseguido pelo Bloco de Esquerda, contudo, não vemos como é que uma lei de bases poderá contribuir para responder a eventuais problemas na área da segurança alimentar e da nutrição. Os motivos elencados no documento são válidos, as matérias são efetivamente da maior relevância, razão pela qual já se encontram consagradas quer na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer na Constituição da República Portuguesa, quer numa vastíssima legislação comunitária e nacional em matéria de segurança alimentar, de sustentabilidade, e aproveitava para ressalvar o comércio de proximidade, que também a nível nacional está previsto, desperdício alimentar e nutrição, e em iniciativas não menos valorizadas, ou que pelo menos nós não as desvalorizamos, de natureza não regulamentar e que são medidas de autorregulação em que todos os setores, incluindo o da grande distribuição, estão efetivamente envolvidos. O Bloco, que não nos leva mal, mas todas estas matérias estão contempladas na legislação e não há aqui, de alguma forma, um déficit legislativo. Aquilo que nos parece é que, e este é o nosso entendimento, a legislação atualmente em vigor são um conjunto de normas bastante robustas, de aplicação por parte de todos os intervenientes, seja o setor público, seja o setor privado, e que deverão, dependendo dos contextos e da atualidade, ser complementadas por medidas de autorregulação, que são medidas menos rígidas, de aplicabilidade mais adequada às diferentes realidades e aos diferentes contextos e mais atuais. E nesse sentido destacaria dois exemplos relativamente atuais, e que são a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável e a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Relativamente à Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, a APED está envolvida, com muito gosto, desde o início da sua criação, e esta visa, por um lado, dar resposta ou, por um lado, colmatar e prevenir o desperdício alimentar e, numa outra fase, encaminhar excedentes alimentares para franjas de população desfavorecidas e aqui dar também resposta a essas necessidades por esta via. Por outro lado, a Estratégia Integrada de Promoção da Alimentação Saudável constitui-se por um conjunto de protocolos e compromissos que foram fechados na sexta-feira passada, depois de um ano e meio de negociações entre entidades públicas, privadas e governo, e que visam dar resposta ou mitigar, também por esta via, índices extremamente elevados de doenças cardiovasculares e de obesidade, nomeadamente obesidade infantil, que caracterizam o nosso país, infelizmente, e que o colocam numa posição muito, muito dianteira, infelizmente, quando comparado com outros Estados-membros e com outros países. E, portanto, acreditamos nós que pela reformulação de um vastíssimo número de produtos alimentares, reformulação essa que incide sobre teores de sal e de açúcar, conseguiremos, de alguma forma, mitigar esta realidade. E, portanto, aquilo que nos apraz transmitir a esta comissão e a este grupo de trabalho é que, no entendimento da APED, existe efetivamente legislação que cobre todas as matérias abordadas no documento. Essa legislação é robusta, é de fácil monitorização e fiscalização e, portanto, tudo isto funciona e deve ser, na medida do possível e sempre que necessário, acompanhado de medidas de autorregulação em que se conjuguem esforços das entidades públicas, das entidades privadas e do Governo.
Muito obrigado. Então, a última entidade que hoje terá a oportunidade aqui de nos dar o seu contributo é a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, que está aqui representada pelo seu Diretor-Geral, Engenheiro Firmino Cordeiro, a quem dou a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas as bancadas presentes na nossa Assembleia, os colegas deste lado das opiniões e das entidades que, de uma forma direta ou indireta, estão mais ligados. Estamos todos de forma direta, obviamente, somos todos consumidores, e portanto isso já é preocupante, portanto, porque temos de saber aquilo que comemos. Agora, eu confesso, se não sei se é necessária ou não, esta é uma lei de base desta natureza, deixo isso aos legisladores para olharem para trás e ver o que é que efetivamente já existe e se aquilo que existe é suficiente ou não. Nós perdemos demasiado tempo a fazer o feito, ou a refazer, ou a dar algumas pinceladas e mais alguma coisa que menos está bem, mas depois não se fiscalizam os ginásios, como dizia ali o doutor, não se fiscaliza. Eu não sei se é só os ginásios, acho que também se devia fiscalizar o Bairro Alto e as idades que as pessoas ganham lá, e os jovens com menos de 15 anos, ou 14 ou 13, bêbadas que nem desgraçados, portanto, eu não sei. Não, a fiscalização não devia andar mais por aí, ou em vez de andar aí a multar quem trabalha, que às vezes é isso que eu chego à conclusão, e nomeadamente os produtores. Esses sim, às vezes temos que contratar mão de obra de fora, porque não a temos cá, obviamente. Contratamos lá empresas que são profissionais a contratar trabalhadores, que têm toda a documentação em vigor, têm toda a documentação de cada trabalhador. E às vezes, se houver algum problema em alguma documentação da empresa a quem nós contratamos, nós também, produtores, também somos penalizados se houver um problema com esse trabalhador a uma empresa de prestação de serviços que nós fizemos essa contratação. Isso é que nos preocupa enquanto produtores e depois não haver, de facto, legislação ou alguns cuidados em relação a isso. Eu também concordo um bocadinho que Portugal e na Europa a questão da alimentação, da qualidade da alimentação, da nutrição, é uma questão que tem sido muito trabalhada, obviamente que tem, a qualidade dos alimentos, a segurança dos alimentos, os níveis de toxicidade que os alimentos podem trazer nas duas fases, não só produtiva, mas também de conservação, até que chegue às prateleiras e até que chegue à mesa. Eu acho que a Europa, exageradamente, em algumas situações, leva isto, e ainda bem, a bom rigor. Agora, o que lamento é que a Europa e Portugal continuem a importar porcaria de muitos países a troco de negócios que não temos nada a ver com isso, obviamente, ou alguém terá, de coisas que não cumprem legislações de produtos, que não cumprem legislações laborais, que não cumprem rigorosamente nada do que são a toxicidade mínima ou máxima, intervalos de segurança, e que causam aí esses problemas todos que por vezes acontecem e andamos aqui a identificar quem é quem o responsável disto. Nós somos tão exagerados que hoje um vitelo, quando nasce, tem mais registros e mais obrigações do que uma criança, portanto, e acho que toda a gente concorda com aquilo que estou a dizer. Portanto, epá, desculpem, mas de facto há muita coisa sobre estes direitos e tantas preocupações com os animais, qualquer dia tem de aparecer com alguém a defender, não sei se chega, se basta, de maus tratos também às plantas, não sei o que é que lhe vamos chamar, alguma coisa a proteger as plantas, porque elas também são maltratadas, às vezes são mobilizadas de fundo mais, ou superficialmente mais, ou são podadas a mais ou menos. Acho que as plantas também são seres vivos, também devem sofrer, portanto, há de aparecer aí alguém a dizer não como a folha, como o fruto, ou como o fruto e não como a folha, ou não como nada, porque melhor é sermos todos light e, de facto, comermos sei lá o quê, porque aquilo que nós assistimos, infelizmente, epá, são coisas quase pidescas, aquilo que chega cá fora e que a gente vai tendo conhecimento, qualquer que os produtores estão tão condicionados que temos de ir produzir para o Chile ou para um país qualquer da CPLP, ou um país onde é que haja liberdade para nós produzirmos, porque de facto aqui nós somos cada vez mais, e não estou com isso a dizer que devemos ter uma liberdade que não é nada favorável ao consumo, obviamente que não. Acho que devemos ter regras, mas todos devíamos cumprir as regras para os consumidores saberem aquilo que estão efetivamente a consumir. Hoje ninguém tem dúvidas de consumir. Já lá vai o tempo que a gente desconfiava do vinho. Hoje nós optamos não só pelo preço, mas porque às vezes os preços são enganadores, mas toda a gente sabe que vamos a um supermercado, a um restaurante, e escolhemos o vinho em função da comida ou em função da nossa carteira, mas qualquer um deles é vinho. Ponto. Há muita coisa que nos chega que efetivamente não é assim. Eu acho que aqui sim, esta questão da proteção e depois a questão da polémica da agricultura familiar. Eu acho que o grande erro da agricultura familiar é o conceito ONU, conceito alargadíssimo, onde é que toda a gente cabe. Portanto, dizia-se na altura em Portugal 98% ou mais dos agricultores são todos agricultores familiares, o que eu não concordo. Isto é que é um disparate, porque não se olha de facto à realidade das produções ou da dimensão ou do espaço territorial onde é que essas produções são inseridas. Eu acho que aqui é que está a divergência no conceito, mas quem sou eu pode discutir, fui chamado a vários fóruns para falar sobre isso, mas toda a gente se regiava na superlei ONU, que de facto cabe em todos e mais alguma coisa, mas na definição, na grande definição. Portanto, eu acho que é importante este conceito de produzir localmente, consumir localmente, mas depois temos de ver
a que preços é que isto é praticado, não é? Porque um preço de um produto de extrema qualidade, de uma variedade tradicional, que tem outras qualidades organolépticas, como temos a Brabos Mofo na maçã, e para não falar em tantas coisas que podíamos falar, tem de ter um preço superior a uma Golden que é produzida em moldes puramente industriais, e não quero dizer com isso que não tenha qualidade da maçã. Tem, efetivamente, qualidade. É produzida em modos de produção integrada, seguramente, ou em modos de global gap. Não tenho dúvidas em relação, nenhuma em relação a isso. Mas estamos a falar de produtos diferentes. Portanto, e aqui é que os produtores se sentem prejudicados, porque são esmagados em termos de preço. E se calhar a culpa nossa, obviamente, porque nós deixamos que a grande distribuição ficasse com tudo, ou seja, porquê? Porque estamos mal organizados, ou seja, não conseguimos organizar-nos nas nossas cooperativas, houve uma certa evolução a nível das organizações produtoras, porque de facto as cooperativas não evoluíram, porque a preocupação das cooperativas é tudo, ou da grande maioria delas, é toda menos aquilo que provavelmente, eu não sei se as pessoas releem os estatutos, às vezes, das suas organizações, para aquilo a que estão incumbidas de fazer, que é, de facto, organizar os seus produtores. Há muitas que o fazem, mas a grande maioria, confesso, não tem estas preocupações. E depois, nós, nas nossas cooperativas, todos nós, produtores, somos cooperativistas, se, de facto, a nossa cooperativa funcionar no nosso concelho, onde é que produzimos, nós produtores aí sim teríamos um poder negocial diferente com a própria grande distribuição. É evidente que agora queremos outra vez trazer os mercados locais, reabrir mercados locais, reanimar, reviver, fazer isto tudo outra vez. Epá, é impossível, nós demos cabo disso tudo. Nós permitimos destruir isso tudo, portanto, como permitimos destruir isso tudo, hoje os hábitos da população citadina não estão muito voltados para aí. Podem eventualmente, aos fins de semana, ir aqui, ir ao mercado, fazer ali, mas é pontual, porque a gente agarra num cesto, leva o miúdo pendurado lá, que também vai à brincadeira naquele carros grande, pá, fazem ralis no meio daquilo. Eu até já me recuso a ir aquilo, porque é um monte de gente, é uma tupalhada, é uma coisa do outro mundo. Portanto, eu às vezes prefiro comer uma coisa mais simples em casa do que ir a um hipermercado para apanhar com aquela barrilada de gente e filas de escolher. Não estou para isso. Portanto, demos cabo disso tudo. E como demos cabo disso tudo, agora queremos refazer aquilo que é impossível refazer. A cultura hoje das pessoas não está direcionada para isso. Ou há um investimento muito forte nisso, como no interior, como na desertificação, como no abandono, como em levar jovens para o interior, como criar expectativas para que as pessoas, de facto, assumam esses compromissos, mesmo na área da digitalização, que é muito superior à da globalização nos dias de hoje, consegue-se fazer tudo isso. Mas isso tem de haver um esforço muito grande dos partidos, do Estado, para que estas coisas, de facto, sejam invertidas. E não assistimos a isto. Olha, falou-se há bocado da CPLP, da carta que foi assinada. Aí sim é que interessa muito falar sobre alimentação e nutrição. Aí é que nós devíamos canalizar algumas energias temos, e a Europa também, porque o que está a acontecer neste momento em Moçambique, porque aí falta tudo, e eu costumo dizer, quando falta para o estômago, seja lá de top qualidade ou não, tudo aparece e mais alguma coisa, as doenças, vai falecer mais gente por doença do que aquela que foi arrastada pelas intempéries. Portanto, eu termino com esta preocupação. Há aqui alguns aspectos provavelmente mereciam ser compilados de uma forma substancialmente diferente para retratar um posicionamento e preocupações com a diferenciação de produtos, diferenciação de preços e alguma preocupação, mas também vão-me dizer, mas já existe a PARC, onde é que estão os produtores, onde é que está a distribuição, onde é que está toda a gente, bem, não está a JAP, e por isso é que eu posso falar assim, como não estou lá, estão os outros todos, não sei o que é que estão a fazer, o lado da produção, porque também não estão a exigir que, de facto, a distribuição vai-nos criando engodos, porque eles próprios estão a produzir, Portanto, eles já deram o salto. Portanto, que ou seja, não vamos ficar na mão de ninguém, vamos nós também fazer produção, vamos atacar a produção, para além de criar. Os produtores também estão a fazer outras. E acho bem, é a lei do mercado, é o negócio, digamos assim. Agora, nós não podemos envolver todos por aquilo que parece acessível e já está a tocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer a presença e os contributos de todos e renovar o pedido, porque quem teve o trabalho de fazer contributos por escrito, que se pudessem deixar, ajudar-nos-ia muito. Eu queria dizer algumas coisas, e portanto, genericamente, portanto, agradeço de facto mesmo as intervenções que foram mais críticas, porque também nos ajudam. Eu devo dizer o seguinte, este é um primeiro documento e é uma iniciativa pioneira. E como todas as iniciativas pioneiras, naturalmente, todos percebemos isso, padecerá de alguns defeitos devido à sua verdura. Portanto, mas alguém tinha que dar este pontapé de saída e, portanto, nós assumimos esse papel. Mesmo sabendo que... ainda que recolhendo muitos contributos, como disse a senhora engenheira da CNA, ainda que recolhendo muitos contributos de instituições diversas, mas sabemos que ele vai ter que ser bastante melhorado. Depois, a ideia deste documento, e daí começo a responder a algumas das questões levantadas, é que ele seja é uma lei de base, é um documento enquadrador, e, portanto, que daqui decorrerá um conjunto de transformações na legislação E normas complementares, portanto, não se esgota aqui o universo de questões ligadas a esta problemática. Longe disso, nem é esse o objetivo. Portanto, muitas das questões que foram ditas, por exemplo, pelo Sr. Doutor da Ordem dos Médicos, fazem todo o sentido e há coisas aqui que com certeza poderão ser, contribuir para melhorar o documento, mas há outras questões que ultrapassam em muito o objetivo do documento, que fazem todo o sentido, concordo inteiramente com aquilo que disse, mas que não, enfim, não podemos cá meter tudo, embora algumas coisas possam cá caber. O que este documento visa, de facto, é ser uma lei de base, é uma lei chapéu, que enquadra nesta problemática os diversos aspectos que ele tem, diretamente ligado à produção, à transformação, à distribuição, ao ordenamento do território, à pequena agricultura, ao ambiente, à saúde, e, portanto, procura integrar tudo isto. E nessa integração, e eu reparo que ninguém referiu isso, porque eu acho que é uma das novidades que este documento tem, é que torna obrigatório a participação dos diversos atores sociais, porque na situação atual não é. O atual Consan não obriga, é facultativa a consulta dos diversos atores. E neste documento, pela primeira vez, aparecem instâncias em que, obrigatoriamente, todos os protagonistas neste processo têm direito a ter assento e a falar. Todos, privados, públicos, cooperativos, social, ordens profissionais, etc, etc, etc. E, portanto, aliás, uma das críticas que foi feita no debate, na generalidade, foi de que ela era muito estatizante. É exatamente o contrário. A atual situação é a mais estatizada que existe, é a mais governamentalizada que existe, porque fecha em instituições do governo e do Estado. E portanto, põe as pessoas todas a falar umas com as outras. É o objetivo deste documento. É pôr as pessoas todas a falar umas com as outras, onde têm todos os assentos, abrindo a todos os setores. Uma outra visão que este documento tem, isto também responde a alguns aspectos que foram aqui mencionados na discussão, é que toda a política que está a ser implementada, enfim, de uma forma a pouco e pouco, visando estas, está centrada no consumidor e, portanto, e na responsabilidade do consumidor. E, portanto, o que nós procuramos com este documento é procurar que todos os parceiros, o Estado e todos os parceiros, tenham responsabilidade nesta problemática e não se centrar na responsabilidade do consumidor, que é uma visão que nós não partilhamos. Sobre a questão de algumas questões muito concretas que foram aqui referidas. A questão da agricultura familiar. Enfim, a senhora engenheira já deu alguma resposta, mas a segregação, do ponto de vista legal, já existe, porque existe um estatuto. Portanto, se existe um estatuto da agricultura familiar, é porque a agricultura familiar é diferente da outra. Portanto, é esse reconhecimento que, no fundo, aqui se faz. O que não quer dizer, ao contrário de alguma leitura mais apressada possa, que se menorize o papel que têm todos os outros protagonistas. E aí acompanha um pouco ali a intervenção do Eugênio Firmino da AJAP. Portanto, nós não, pelo menos falo para o Bloco de Esquerda, não temos a ilusão de que a agricultura familiar vai resolver os problemas todos, ou que voltemos agora à pré-história e a ser todos artesãos. E nada disso, com certeza que a produção agroalimentar tem o seu lugar, a grande distribuição tem o seu lugar, e todos têm o seu lugar neste processo. Agora, a agricultura familiar tem uma outra implicação muito particular, que é o seu papel na implantação do território económico, que vale como tal, e como atividade económica muito específica pela sua dimensão e na ocupação do território. Portanto, está ligada às questões ambientais e às questões da ocupação do território. A soberania alimentar no quadro da União Europeia liga-se à questão da produção local. Deve dizer-se que, eu vou já acabar, portanto são só dois ou três pontos. A produção local. Esta semana, ou a semana passada, este Parlamento aprovou na especialidade uma lei para privilegiar o fornecimento local na alimentação e no fornecimento das cantinas. E portanto, aí é que foi considerado local o que é produzido na NUT 3 do local de consumo ou na NUT 3 adjacente. E, portanto, aqui não se exclui ninguém. Portanto, não se exclui ninguém nesta produção. E, portanto, visa precisamente reduzir a pegada ecológica, tem ligações às questões ambientais e do ordenamento do território. Quem quiser fornecer para a zona de Elvas tem algum benefício, nos cadernos de encargos, algum benefício, que, aliás, é permitido pela União Europeia. A União Europeia permite que, no caso da alimentação em cantinas públicas, a regulamentação nacional privilegie, dê algum privilégio aos produtores locais. Essa faculdade, essa margem de manobra, não foi transporta para o Código de Contratos Públicos. E devia ter sido transposta. E o que aqui se pressupõe é que esse acerto será feito. Depois, sobre a questão, é a última questão, vou já terminar. Sobre a questão dos privados. Quer dizer, nós tivemos já ouvimos aqui a crítica de que havia legislação a mais e a crítica de que havia legislação a menos. De facto, é difícil fazer um projeto de lei que equilibrado, que responda a quem acha que há normas a mais, que não falta nenhuma, ou que falta cá qualquer coisa. De qualquer das formas, cabe ao Estado promover sistemas de produção, distribuição e consumo de alimentos ambientalmente sustentáveis e equitativos. Produção, distribuição. Portanto, regular os serviços e atividades ligados com a produção, comercialização e distribuição. E achamos que não devíamos dizer mais do que isto numa lei de bases. E, portanto, isso compete depois o desenvolvimento de legislação complementar que necessariamente terá que existir.
Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Duó Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as entidades que vieram dar o contributo para esta legislação. Por uma questão de transparência, nós, PSD, manifestamos uma posição crítica relativamente a este diploma na discussão que tivemos na Generalidade. Achamos que enquadra este projeto de lei enquadra com conceitos vagos e indeterminados, aliás, comungamos muito do que aqui foi dito por alguma das entidades. Consideramos que, de facto, propõe e prevê uma política de intervenção de preço e não percebo como é que isso vai jogar com a questão da PAC e daí, de facto, a estatização deste projeto de lei. E, portanto, parece-nos evidentemente que o caminho não será este, até porque temos aqui, de facto, alguns instrumentos já políticos e do ponto de vista da legislação que prevêem atacar precisamente os objetivos que se visam aqui prosseguir. Em todo caso, enfim, como não criticar o projeto de lei porque não é nosso, gostava efetivamente de colocar algumas questões concretas às entidades que aqui estão. Primeiro, desde logo, considerando o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e a Estratégia da Segurança Alimentar e Nutricional, que já existem, eu quero saber, gostaria de saber da vossa parte o que é que este projeto de lei vem acrescentar mais relativamente a isso. Gostava que isso ficasse absolutamente claro. Depois, se efetivamente, e aqui talvez mais ao setor produtivo, se isto, que oportunidades e desafios este projeto de lei traz para a produção nacional. Nomeadamente, se existe ou não algum risco para a nossa produção nacional, quando temos neste projeto de lei conceitos como bens culturalmente aceitos. E o que é que isso significa? Depois, a questão da tal oferta estável de alimentos, que diz o diploma, em particular, a um preço justo e acessível, tendo em conta os rendimentos mínimos da população. Como é que isto vai-se compatibilizar com o PAC? E, por exemplo, um caso concreto, se definir que os frutos vermelhos são frutos saudáveis, como é que nós vamos financiar a produção ou a compra desses frutos vermelhos? Como é que isto joga com as regras da PAC? Depois, para terminar, mais duas questões, talvez mais para as ordens. De que forma é que este projeto de lei vem ajudar, ou não ajudar a prevenir doenças? E se este projeto de lei cumpre o objetivo de Portugal ter mais intervenção política para uma alimentação saudável? Se este diploma, em concreto, cumpre com esse objetivo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu agora vou fazer aqui um parêntese, porque, portanto, sem de qualquer... Então, pode ser ainda, portanto, ia dar a palavra a mim mesmo, mas neste caso darei o grupo parlamentar do CDS à deputada Hilda Novo.
Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar os representantes das entidades aqui presentes, agradecer a presença e os contributos e também fazer por uma questão de transparência e frontalidade, reiterar que a nossa posição no CDS é praticamente consolidada quanto à e muito crítica quanto ao conteúdo e à oportunidade deste projeto do Bloco de Esquerda. E isso não obsta que nós concordemos ou não tenhamos presente o empenho da Organização das Nações Unidas em preconizar para a alimentação e a agricultura, para preconizar junto dos Estados-membros a adoção de medidas tendentes à concretização do direito à alimentação no contexto da segurança alimentar nacional e, simultaneamente, a criação de instrumentos de combate à fome e à pobreza, que, no meu entender muito pessoal, deveria ser onde nós nos devíamos concentrar, no combate à fome e à pobreza. Claro que também aqui já foi referido que em Portugal têm sido várias as iniciativas e a produção de legislação sempre em consonância com os tratados, com os acordos, com as convenções internacionais que têm Portugal ratificado ou subscrito. E recordo aquilo que também já aqui foi referido, alguma dessas iniciativas, nomeadamente em 2014, foi criada a Comissão de Segurança Alimentar, que entretanto foi extinta e substituída pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2016 tivemos a Estratégia de Combate ao Desperdício Alimentar, em 2017 a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável e até muito recentemente, ainda agora aqui referida, o Estatuto da Agricultura Familiar e também há pouco mencionada a PARCA, que foi criada com o objetivo de fomentar a equidade e o equilíbrio da cadeia alimentar, para permitir o aumento da transparência do mercado e o equilíbrio da distribuição de valor entre os diferentes setores da produção, da transformação e da distribuição dos produtos agrícolas e agroalimentares, e nomeadamente também a PAC, que já foi aqui referida. E o Bloco de Esquerda vem agora propor uma lei de bases que pretende, e cito, promover uma revisão da legislação em vigor, por forma a adequá-la aos novos desafios no setor da alimentação, uma maior coordenação e alinhamento das políticas setoriais em vigor e um sistema nacional para a promoção da segurança alimentar e nutricional, que nós, no nosso entendimento, não vemos possível de concretizar com esta proposta. Aliás, quando fizemos a discussão no plenário, o CDS afirmou e reafirmamos agora que o articulado que é proposto pelo Bloco de Esquerda evidencia para nós uma confrangedora falta de objetividade e sustentabilidade. São inúmeras as omissões, as afirmações imprecisas e genéricas, o âmbito demasiado lato e até conceitos questionáveis, até confusos, que permitem todo o tipo de interpretações possíveis. E até gostaria de referir a alguns exemplos concretos que podem parecer minudências, mas de facto não são, e alguns dos quais até já foram aqui referidos. Nomeadamente, os que eu tinha anotado e que gostaria de salientar. O que são e quem define o conceito de alimentos seguros, nutritivos, suficientes e culturalmente aceitos para uma vida ativa e sã? Culturalmente aceitas? Eu confesso que a mim, e não quero ofender, mas não quero pecar por excesso de linguagem, mas sou uma ditadura da alimentação. E o que é que será e como e quem define um preço justo e acessível? Diz também que ninguém pode discriminar, direto ou indiretamente, por razões de peso, obesidade ou magreza, devendo as autoridades corrigir eventuais situações e contextos de igualdade. As autoridades? Que autoridades? Como e em que contexto? E outra questão que se nos levanta é, ninguém pode discriminar ou ninguém pode ser discriminado? As políticas de educação alimentar e nutricional devem incentivar a formação, qualificação, a formação, especialização dos recursos humanos da administração pública e do setor privado. E o setor social não é referido? Que é bastante importante, grupos vulneráveis, nomeadamente idosos, mulheres e crianças. O Sr. já referiu aqui, e que dizer das pessoas doentes que precisam de alimentações especiais. Há todo um capítulo sobre alimentação e saúde na população idosa, mas ser idoso não implica necessariamente ser doente. E é indiscutível que se trata de um setor da população mais vulnerável, mas isto é demasiado lato. De resto, a população idosa, a vulnerável não é só a idosa, há também toda uma população jovem igualmente vulnerável. E ainda fala de garantir o acesso a alimentos seguros, saudáveis e sustentáveis, que já questionámos. Qual é a previsão quanto aos clinicamente adequados à situação da pessoa idosa? E o Estado deve garantir o número adequado de profissionais de saúde nos serviços públicos. Que profissionais? Qual a profissão, a formação adequada? São médicos, enfermeiros, nutricionistas, radiologistas, auxiliares de ação médica, terapeutas, todos eles são profissionais de saúde. Portanto, isto não está definido, não é objetivo. E diz ainda mais que são direitos dos consumidores ao acesso a bens alimentares, seguros e de qualidade e serviços complementares. E o que é isto de serviços complementares? A reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais que resultem da ofensa de interesses ou direitos individuais e coletivos relacionados com a alimentação e nutrição adequadas. Reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais. Nós temos sérias reservas em relação a isto, porque como é que se demonstra isto? Portanto, há aqui reservas que temos muito sérias quanto a estas afirmações, que, reitero, parecem minudências, mas não são. E claro, podia continuar por aqui, estou bem a acabar. Mas gostava ainda de salientar que ainda se evidencia uma replicação de obrigações já existentes e que se encontram devidamente reguladas e regulamentadas, e este projeto de lei, no nosso entender, vem interferir e provocar sobreposições, confusões e ingerências nas atribuições e competências das várias entidades. E para nós, e já dissemos isso quando a discussão no plenário, e acrescendo a muito do que já aqui ouvimos, temos consolidado a convicção de que o projeto de lei do Bloco de Esquerda, nada adianta, não satisfaz as carências, as necessidades e a urgência da defesa da saúde pública e, para nós, apesar dos contributos que possam dar em relação ao seu aperfeiçoamento e às suas alterações, para nós não tem concerto possível.
Obrigado, Sra. Deputada. E como eu ia dizer há pouco, portanto, mas vou tentar, sem criar aqui qualquer conflito de interesses entre o facto de ser coordenador da Comissão e ser simultaneamente representante do Partido Socialista nesta discussão, e peço, portanto, que considerem agora exclusivamente o papel do deputado do Partido Socialista. Tentarei retomar depois a coordenação do grupo de trabalho. O Estado português concebeu e criou um conjunto de medidas de política desenvolvidas e aplicadas pelas diversas áreas da governação, de acordo com as suas competências, que vão ao encontro do direito humano à alimentação adequada, consignado na Lei Fundamental Portuguesa. De uma ou de outra forma, todas as vertentes deste direito já se encontram cobertas por medidas de política que garantem a segurança alimentar e a nutrição nacional. São exemplos disso, e entre outras, a política agrícola comum, o rendimento social de inserção, a estratégia integrada da promoção da alimentação saudável, a plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar, a estratégia de combate ao desperdício alimentar e, mais recentemente, o Estatuto da Agricultura Familiar. A promoção de uma alimentação mais saudável e o cumprimento das obrigações assumidas no contexto internacional em matéria de direito humano à alimentação têm constituído prioridades do 21º Governo Constitucional no âmbito das políticas de saúde pública e em linha com as orientações da OMS, da Comissão Europeia, da ONU e da FAO. Neste contexto, o Governo criou um grupo de trabalho interministerial com o objetivo de elaborar uma estratégia para a promoção da alimentação saudável que visa incentivar o consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do estado nutricional dos cidadãos. Reconhecendo a necessidade de articular as diversas áreas da governação, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem, entre os seus objetivos, contribuir para a concretização do direito humano à alimentação adequada e para a definição de uma visão integrada das matérias relativas à segurança alimentar e nutricional, garantindo a convergência e a coerência, bem como a participação social no âmbito dos respectivos instrumentos. Para o Partido Socialista, apesar da importância e da atualidade das matérias que o Bloco de Esquerda se propõe rever e adequar aos novos desafios do sector da alimentação, esta iniciativa surge fora de tempo, sendo redundante nos objetivos e medidas que o próprio Governo já traçou e implementou. Para além disso, este projeto de lei provoca alguma confusão e sobreposição de instrumentos legislativos sobre uma mesma entidade e respectivas atribuições. Interfere em matérias da esfera de competência exclusiva do Governo. Contém algumas inespecificidades. Estando em vigor um Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, a criação de uma Lei de Bases de Direito Humano à Alimentação Adequada, esta proposta de lei não vem, do ponto de vista político ou técnico, imprimir uma alteração significativa ao que já se encontra previsto na legislação atual, em pleno funcionamento e com resultados positivos. Dado este ponto de vista, portanto, mas de uma forma construtiva e disponíveis para trabalhar com os outros grupos parlamentares e, sobretudo, para vos ouvir, eu deixava-vos aqui uma questão que é transversal a todos. Se entendem, na vossa opinião, de ordem, associação, confederação, se justifica neste momento, com esta oportunidade, esta legislação, e se entendem que ela é útil e necessária neste momento e neste quadro. Obrigado. Retomando as funções de coordenador, eu, portanto, queria-vos dar agora uma última intervenção para fazerem os comentários, se quiserem, lembrando mais uma vez que serão importantes todos os contributos que nos puderem fazer chegar por escrito, para além das vossas opiniões aqui referidas, portanto, fazerem-nos chegar tudo aquilo que puder ajudar a termos uma decisão definitiva e a elaboração de um trabalho sério e importante para todos. Retomava, então, dando-vos 5 minutos, pedia-vos que fôssemos aqui consensuais, até porque há sempre a possibilidade de nos fazerem chegar os vossos contributos. Retomava pela mesma ordem, portanto, dando a palavra ao Dr. Aníbal Marinho, da Ordem dos Médicos.
Voltando ao princípio, nós tivemos no ano passado o grande contributo do Bloco de Esquerda foi um projeto de resolução número 1747, que pensei que era este o assunto que ia ser abordado neste projeto de lei, em que era a recomendação ao Governo da implementação de medidas de acesso aos suplementos nutricionais com fins medicinais específicos para doentes que necessitam de nutrição entérica e parentérica. Isto sim teria sido um projeto excelente, queria no seguimento de projetos europeus. Eu peço aos seus deputados um favor muito especial. Há duas palavras que podem escrever na internet, chama-se ONCA, O-N-C-A e Nutrition. E vão ver todo o contributo que Portugal deu. Portugal está quase, nós temos 17 países europeus, há um observatório europeu de 17 países que está a passar ao lado do governo português. Infelizmente, alguns deputados, o Dr. António Salles tem-nos acompanhado muito, o Dr. José Falcão tem-nos acompanhado bastante, contribuíram bastante para estas iniciativas. Houve uma conferência europeia aqui em Portugal, em Sintra, que passou ao lado do governo português, porque na altura o governo caiu, na altura em que era suposto lá estar a representar Portugal, caiu, e que chama a atenção para as muitas dificuldades que existem em Portugal. É que nós, comparativamente aos outros países europeus, somos os que temos a população mais desnutrida na parte da população idosa, na parte da população doente, na parte da população hospitalar. Preocupa-me quando dizem que temos que mandar os desperdícios para a África. Nós temos que mandar os desperdícios, muito provavelmente, para os lares. Vocês preocupem-se em ir aos lares. Nós estamos a esconder os nossos idosos em lares, ninguém vai lá vê-los, estão francamente desnutridos, abandonados, a família não lhes presta apoio e nós estamos cada vez mais velhos e cada vez mais a empurrar esta população para esse sítio e a escondê-los da sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil não vai lá vê-los, eles recusam, principalmente, que o meu senhor vá lá visitá-los, o meu senhor pede para ir lá medir esta população em ponto de vista fazer o screening nacional. Eles não nos deixam lá entrar, portanto, é um tipo de atitude, temos de começar a ter uma atitude mais proativa. Não podemos estar a esconder as pessoas idosas, cada vez somos mais. E qualquer dia, eu também sou idoso, não falta muito. Portanto, e há aqui pessoas em salto, também estamos quase na mesma situação. Portanto, não podemos esconder isto desta maneira tão escandalosamente. Estamos a passar ao lado disto. Portanto, isto é um ponto extremamente importante. Segundo, são os doentes. Nós investimos milhares e milhares de euros em terapêuticas de ponta e depois esquecemos o mais básico, é alimentá-los. Observatórios, sim, são importantes. Há entidades europeias neste momento preocupadíssimas com a desnutrição em toda a Europa, que têm muito menos que nós, e nós estamos perdidos no meio disto tudo. Pronto, quando eu vi aqui a nutrição clínica, fiquei com a abordagem nutricional, fiquei contente, mas depois não vi a nutrição clínica associada a esta nutrição. Portanto, pareceu-me aqui uma nutrição um bocado baralhada no meio da alimentação. Portanto, o que eu vos peço é, leiam bem, há duas palavras que existem, basta dizer ONCA e Nutrition. Vejam o papel que Portugal já teve nestas atividades sem o contributo das entidades políticas portuguesas. E mesmo assim nós já conseguimos melhorar bastante. É só isso que eu vos peço. Muito obrigado.
Dava a palavra agora então à Engenheira Lídia Santiago, da Ordem dos Engenheiros.
Nós, de facto, não temos déficit legislação sobre a parte alimentar e cumprimos todas as regulamentações europeias. Nós corremos o risco até é de termos qualquer dia alimentos que não têm espaço para pôr um rótulo com tanta informação e mais, e cai no ridículo e no banal de não os lermos, porque antigamente era relativamente fácil, como eu costumo dizer, virar o rabinho ao produto e ler qualquer coisa que a gente tinha mais informação. Agora, não conseguimos ler, porque as letras são miúdas e não conseguimos ter já tanta informação. O que eu acrescentaria, e repito-me, há aqui uma série de conceitos, todos eles misturados, enfim, com muita confusão pelo meio, e eu só vou ser muito breve e dizer o seguinte. Na Constituição e na formação da CONSAMP, há N associações e grupos que a constituem, ou pelo menos que vão ser consultados. Nós já fizemos a contestação por duas vezes, porque acho que deveríamos estar nesse conjunto de grupos, e até agora não tivemos qualquer resposta às contestações. Penso que não há alimentação sem engenharia, mais uma vez o repito, e também me repito, nunca se comeu e bebeu com tanta segurança como nos dias de hoje. Hoje toda a gente tem que cumprir as normas e regras europeias e locais também, quase caindo na situação de quase, como é que eu ia dizer, não queria usar a palavra pedesca, mas quase perseguitória, no cumprimento das coisas. E pronto, tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. E, portanto, pela CAP, dava a palavra à CAP, não sei, talvez o Sr. Vice-Presidente, Domingos Santos, se faz favor.
Bom, conforme eu tinha verificado, e eu quero que fique claro, eu não tenho nada contra a agricultura familiar, atenção, até porque a minha exploração também é composto pela família. Agora, o que eu verifico é que, de facto, esta proposta de lei de base do direito humano à alimentação e nutrição adequadas traz aqui subjacente um apoio, e aliás, isto foi dito aqui e referido, um apoio claro, e veio-se discutir aqui muito a agricultura familiar e discutiu-se bastante, mas o documento em si, alimentação, não é, e a agricultura familiar não é só alimentação.
e foi aqui referido, tem mais sustentabilidade também do território, manter as populações no território, e isso é mais do que alimentação. Até porque não devemos de discutir, em termos de qualidade e segurança alimentar, o tipo de agricultura, mas sim o modo de produção. E esse é que nos garante a segurança alimentar e a qualidade dos alimentos. E eu não tenho esses dados aqui agora comigo, mas não tenho a menor dúvida que a maioria dos pequenos agricultores, o seu modo de produção é proteção integrada. Como também não tenho a menor dúvida que a maioria dos médios e os chamados grandes agricultores, que volto a referir, somos todos muito pequenos no nosso país, fazem num método de produção mais superior, que é a produção integrada. Até porque isso é um requisito para podermos vender nas cadeias da grande distribuição. Está aqui a grande distribuição. É obrigatório. Tem um nível. Se a lei, se a base é a proteção integral, nós produzimos um modo de produção acima, de mais qualidade. Portanto, não vamos misturar o que é agricultura familiar com segurança alimentar e qualidade dos alimentos. Porque isso, como agricultor, estão-me a atacar de uma forma desonesta e desleal. Porque sei o que é que produzo. Depois, quando se fala também do consumo de proximidade, concordo plenamente. Nós podemos ter, fazer um consumo, mas qualquer agricultor tem direito a vender os seus produtos nas nossas regiões, nos nossos locais. Volto a dizer, não devemos aqui de estar a segregar tipos de agricultores, porque isso é pôr portugueses contra portugueses e não é correto, nem é correto, nem deve ser um dos princípios. Até porque também há aqui, e eu pergunto, porquê ter que ser as cantinas escolares, não pode ser as empresas de catering, porque é que vem aqui plasmado no documento de darmos mais privilégio às cantinas escolares. Eu acho que o que temos que dar privilégio é à qualidade, à segurança alimentar e ao valor nutricional, de acordo com os técnicos para esses grupos de, podem ser cantinas escolares, ou mesmo também cantinas de lares, ou do que for. Portanto, não devemos de ter aqui princípios que não sejam tecnicamente estabelecidos. Já agora também para referir que, em termos de segurança alimentar, Portugal está num bloco, integrado no bloco de produção mundial, produção agrícola e agroindustrial, o mais exigente que há. O princípio da União Europeia é o princípio de precaução, que é, em vias de dúvidas, se há qualquer coadjuvante, se há qualquer aditivo que é prejudicial, se há qualquer método que é prejudicial, no princípio da dúvida, imediatamente é retirado de comercialização ou é proibida a sua manufatura. E, portanto, como disse a senhora a representante da Ordem dos Engenheiros, de facto nós fazemos parte de um bloco que produz produtos de altíssima segurança com muita tecnologia. Em resposta também aos senhores deputados, em relação a se isto traz algum benefício à produção nacional, eu diria que não, ou digo não. Porquê? Porque, de facto, hoje a produção, a distribuição, o comércio está já muito maduro e a legislação é de tal maneira apertada, do ponto de vista, volto a dizer, de segurança alimentar, que obriga a todos estarmos dentro de um pacote de legislação em que os consumidores podem ter confiança no que consomem. Se os preços, o que é que são preços justos, em relação aos preços justos, há pouco questionou-se, o que é isto do preço justo? Bom, o preço justo é o mercado que eu dito, nós estamos numa economia aberta, estamos numa economia e, portanto, não somos nós, nem devemos de estar a interferir no preço. Se me disserem que, de facto, há legislação, e tem sido, e faço parte da Parca, em que a autorregulação é importante, sem dúvida nenhuma, que, de facto, há aqui alguma desregulação a nível europeu, há essa preocupação, tal como o governo português também tem, tem tido essa preocupação, os diversos governos têm tido essa preocupação para garantir que há aqui mais alguma estabilidade na relação entre quem produz e quem vende. Se por vezes essa relação está desregulada, está, sem dúvida nenhuma, e por isso estamos aqui preparados para continuar a debater. Agora, isso não é a lei de bases da alimentação. Isso é, estamos a falar de comércio, estamos a falar de economia e não de alimentação. São coisas diferentes. Se justifica esta legislação, e respondendo concretamente ao Sr. Deputado, eu comecei por dizer, foi exatamente a minha primeira intervenção, é que de facto nós hoje já estamos de tal maneira numa malha legislativa apertada, regulamentada, com regulação e autorregulação, que não faz sentido continuarmos a lançar mais legislação, porque senão qualquer dia ninguém se entende, que é o que cada agricultor precisa de ter alguém para lhe decifrar toda a legislação em que ele está inserido.
Obrigado. Dava agora a palavra à engenheira Isabel Martins, da Confederação Nacional da Agricultura.
Esta iniciativa, portanto, foi bem acolhida, não é? Porque realmente integra-se dentro do espírito do direito humano à alimentação e nutrição adequada. No entanto, a CNAC considera que, efetivamente, o que é urgente é efetivar a legislação que já existe de promoção da agricultura familiar e tomar medidas concretas que realmente efetivem esse apoio efetivo que a agricultura familiar necessita de ter para conseguir sobreviver. Efetivamente, para se criar legislação como o Estatuto da Agricultura Familiar, que agora até está em período os próprios agricultores poderem ser reconhecidos como agricultores familiares, mas para os quais ainda não se concretizou nenhuma medida efetiva para apoiar esse tipo de agricultura. Portanto, isso é que é uma das questões fundamentais. Outra questão fundamental que a CNA também põe em foco é que também terá que ser concretizada a regulação do monopólio que realmente a grande distribuição executa sobre a agricultura, não só a agricultura familiar, mas toda a agricultura portuguesa, não é? Portanto, as leis do mercado é muito difícil serem aplicadas à agricultura, principalmente à agricultura familiar, que tem que ter outra abordagem a nível comercial. Portanto, enquanto não houver efetivamente medidas efetivas que regulem o mercado e que o mercado não, as grandes cadeias de distribuição que monopolizam, portanto, a comercialização dos produtos da agricultura, não haverá efetivamente segurança alimentar, nem haverá capacidade das famílias decidirem o que querem consumir, porque eu penso que, isto já sou eu que digo, quer dizer, quando aqui se diz que efetivamente as pessoas têm possibilidades de decidir, a maioria das pessoas não tem possibilidades de decidir e são condicionadas efetivamente pelos preços. Os produtores são condicionados pelos preços que lhe oferecem também, porque realmente quando a maçã de qualidade aparece cara nos mercados, ela não é paga cara ao agricultor, ela é paga até muito barata ao agricultor, e isso eu falo com conhecimento de causa, não é? Eu estou na zona da Beira Alta, onde efetivamente a maçã é realmente de qualidade e o agricultor não recebe praticamente nada. Portanto, enquanto não houver legislação efetiva que realmente permita resolver estes problemas, essas penso que são as tónicas onde a CNA se posiciona. Mas, efetivamente, penso que iremos fazer chegar uma resposta escrita e sobre o posicionamento da CNA. Obrigada.
Muito obrigado. Passava agora a palavra à doutora Mónica Ventosa, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, APED.
Muito obrigada. Efetivamente, estamos perante uma lei de bases, e uma lei de bases em termos jurídicos tem um caráter, sobretudo, programático, o que implicaria ser complementada com um conjunto de diplomas complementares. E, na nossa opinião, e voltamos a dizê-lo, não vemos necessidade nem de mais legislação, nem de melhor legislação, nem de nova legislação. Porque um processo desse introduziria ainda mais rigidez e mais burocracia. O enquadramento legal existe, é robusto, em nossa opinião, e deve ser complementado caso a caso por iniciativas de autorregulação. E respondi agora ao deputado do CDS, dizendo que, em nossa opinião, esta lei em nada vem acrescentar à Estratégia Integrada de Promoção da Alimentação Saudável. Efetivamente, as reformulações, quer dos teores de sal, quer dos teores de açúcar, e falo pelas empresas que represento, ou seja, empresas que colocam no mercado marcas próprias, é algo que é feito há muitos anos, mas entendi defendeu o Governo em finais de 2016, que deveria haver uma estratégia integrada que acomodasse os interesses do setor público, do setor privado e do Governo. Essa estratégia entrou em vigor e, na semana passada, mais precisamente na sexta-feira passada, ficaram fechadas as metas a 2022 e a 2023 de reformulação dos teores de sal e de açúcar de um conjunto vastíssimo de produtos, que eu espero não me esquecer nenhum. Estamos a falar de cereais de pequeno almoço, estamos a falar de leite e iogurte, estamos a falar de gorduras trans, estamos a falar de sopas, de pão, de tostas, de refeições prontas, de refrigerantes, de néctares, de batatas fritas e snacks e de fiambre. Portanto, estas metas estão definidas, estão acordadas entre as partes. O que aguardamos agora é a disponibilidade de agenda da Sra. Ministra da Saúde para que os compromissos e os protocolos sejam efetivamente celebrados e que o trabalho seja iniciado. Será monitorizado e será um projeto, também ele, certificado por entidades competentes nesta matéria, nomeadamente o Instituto Nacional Ricardo Jorge e uma empresa privada que fará a monitorização destes valores no mercado. Eu, assim, enquanto representante da distribuição, e estou aqui na qualidade de representante de pequenas, médias e grandes empresas, custa-me ouvir algumas afirmações que aqui são feitas por alguns representantes de outros setores e, por isso, convidaria a uma visita aos supermercados, mas uma visita de espírito aberto, despojado de dogmas, de radicalismos e de a priori, porque, efetivamente, se há setor que é regulado no nosso país, no mundo, na Europa, é o setor da grande distribuição. E se há setor que oferece e que transfere valor para o consumidor através de uma oferta de valor e de produto e de preço, qualidade para o consumidor e para o cidadão, é o setor da distribuição. E se há também setor que apresenta ao cidadão, ao consumidor, uma variedade de produtos, sejam eles produtos mainstream, produtos para responder a intolerâncias, produtos bio, produtos tidos no chapéu da alimentação saudável, mas também produtos indulgentes e gourmet, é o setor da distribuição. E não vejo, e ser-me-á muito difícil compreender, que isto impacte de forma negativa os cidadãos e o consumidor. Muito obrigada.
Obrigado, doutora. Para finalizar, portanto, passo a palavra ao engenheiro Firmino Cordeiro, da Associação de Jovens Agricultores de Portugal, que terá a última intervenção.
Não sendo por obrigação, não tenho muito a acrescentar àquilo que foi dito e que foi aqui aflorado por todos. Foram tocados assuntos que não sei se é ao abrigo desta lei que podem ser tratados e resolvidos. Se o Bloco de Esquerda conseguir dar a volta a isto no sentido de mexer em alguns pontos que do lado de cá foram abordados, pois poderá fazer sentido quando diz que aqui cabe toda a gente, está toda a gente, a produção, a distribuição, a comercialização, o ambiente, os consumidores, a saúde, as ordens profissionais e outros, que eu provavelmente esqueci-me de alguns, pois terá de haver aí um engenho e arte muito grande para que se consiga ser imaginativo ao ponto de se criar uma proposta que seja original em relação àquilo que já existe sobre as matérias em causa. Porque todas as outras questões, com a distribuição, ou com o Pedro, ou com o Paulo, ou com a Manela e com a Maria, são noutros fóruns que são discutidas, não é propriamente numa coisa que estamos a falar sobre a alimentação, sobre a nutrição, sobre esses elementos. Portanto, não adianto mais nada.
Muito obrigado. Então, resta-me agradecer-vos a vossa disponibilidade em responderem e corresponderem à nossa solicitação, agradecer os vossos contributos, mais uma vez referir que ficamos a aguardar algum contributo que entendam importante para o trabalho que estamos a realizar e os caros colegas desejam um resto de dia proveitoso, de muito trabalho. Obrigado a todos e está encerrada a sessão.
Temos que ser mais velhos. Já estou quase naquela fase. Já estou naquela fase.